Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 36 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Olha, Alex, estou muito contente porque nós temos um giveaway para lançar à malta toda que ouve o Pre-Bet Show, part by Betano.
É um giveaway audaz, não é,
Pedro? Giveaway audaz, Alex. Então vejam isto. Nas redes sociais da Betano, Instagram, Facebook e Twitter, está a decorrer um giveaway X até 15 de Abril para levar duas pessoas a assistir ao Portugal-Chequia do Campeonato da Europa. Com viagem. Portanto, vocês já sabem, dêem uma olhada nas redes sociais da Betano, participem no giveaway, podem ganhar, repito, dois bilhetes para duas pessoas assistirem ao Portugal-Chequia com viagem no Campeonato da Europa. Não.
Um jogo muito especial.
Isto é um bom giveaway.
Um grande giveaway, powered by Betano.
Exatamente.
Que é sempre bom ver, que agora vocês vão ouvir a um podcast audaz esta semana.
E bem, Alex, isto hoje.
Porque
isto hoje,
isto temos derby.
Cá em Portugal temos derby.
Exato.
Derbys.
E depois em Inglaterra.
E depois
derbys.
Em Inglaterra também vão estar ali a passar nas jornadas a destacar. E houve um fim de semana muito, muito complicado. No meu caso, para o Liverpool, muito bom. Na Premier League. Portanto, vamos ver como é que isto vai acontecer, mas vamos lá mais à frente.
Bom,
há também o anúncio de manutenção de Xabi Alonso no Leverkusen.
Ah.
Isso nos destaques europeus, mais lá para o final, como vocês já sabem.
Exatamente.
Alex.
E temos de começar então aqui no Sporting. Porque o Sporting, neste momento, está imparável ao que parece, não é, Pedro?
Ah,
e o que eu gosto mesmo de ver é que Daniel Bragança, ele sente de facto ser capitão num jogo, sem dúvida alguma.
Não há
dúvidas. E Daniel Bragança agora é uma opção forte com Morita e Morten Willman. Já nivelou nessa qualidade.
E não é só tu que dizes isso, Alex. É que Ruben Amorim veio na conferência de imprensa de antevisão agora ao derby da Taça de Portugal, a dizer que está muito contente pelo trabalho do Daniel Bragança, Dani, como o Ruben Amorim lhe chama, e que acha que ele está claramente a subir um nível para chegar ao nível de que o Morita e o Willman têm demonstrado esta época. E, portanto, de facto, o Daniel Bragança está nesse nível, a subir, claramente, e o Ruben Amorim conta com ele mais agora do que já contou antes.
Ruben Amorim é um fenómeno, porque Gyökeres e Willman chegam, maiores contratações, das melhores que alguma vez vimos no Sporting.
Não há dúvidas.
E Daniel Bragança melhorou a sua performance. Paulinho é a sua melhor época a nível de rendimento.
Trincão
melhorou o seu rendimento absolutamente. Uhum. Envolvido nos dois golos do Sporting frente ao Estrela.
Exatamente.
E Eduardo Quaresma também melhorou muito o seu rendimento. Por isso a variável é clara. Não só é Ruben, mas é Gyökeres e Morten Willman envolvido neste coletivo.
Tu deste destaque a Daniel Bragança, e muito bem, o Ana Mourinho também. O jogador com mais cortes no Estrela da Amadora Sporting, Daniel Bragança. É que nós falamos muito de Daniel Bragança com bola, mas ele também está a dar aquele step-up que precisava a nível físico, mas também de leitura de jogo sem bola. Eu acho que isso também dá mais crédito a Daniel Bragança junto de Ruben Amorim. Portanto, sem dúvida que, Alex, há aqui uma coisa certa, e Ruben Amorim disse isso, dois destes três médios jogarão, serão titulares nos derbys contra o Benfica. Ruben Amorim disse isto como se fosse uma surpresa entre Ullmann, Morita e Daniel Bragança. Mas
e pode faz falta para estes dois jogos.
Está lesionado, está de fora, Ruben Amorim também já disse
e isso. Pode podia jogar nas duas posições, tanto a médio como a extremo.
E dá garantias nas duas, sem dúvida.
A época passada não tínhamos Morten Ullmann e não tínhamos um Daniel Bragança tão forte.
Alex, sabes uma dúvida que me assola nestes pré-jogos agora desta semana contra o Benfica, Sporting Benfica? É quem vai compor a linha 3 defesas centrais?
Do Sporting?
Sim.
Ah, eu penso que tenho a resposta para essa.
Manda vir.
Tenho Gonçalo Inácio.
Central da esquerda.
Tenho Coates e Diomande.
Portanto, Santos Justo foi titular contra o Estrela da Amadora, não será agora esta semana.
Sim. E para a Taça eu jogo com o Mateus Reis, para a Liga eu acho que joga Nuno Santos. Mas Jenny Katam tem de jogar em ambos
Jenny
os jogos.
Jenny Katam jogará em ambos os jogos.
Tem de jogar em ambos os jogos.
Lembra-te o primeiro jogo que Jenny Katam fez titular na Liga?
Não
com bola direito no Sporting, foi no clássico contra o Porto em casa, e nós tínhamos dito aqui uns dias antes que era importante Ruben Amorim fazer isso.
Não só eu me lembro, como espectadores lá em casa.
Exatamente.
Como o Orsens também. O Orsens lembra-se.
Verdade.
Muito bem desse jogo, porque Katam conseguiu demonstrar muitas fraquezas que Frederic Orsens tem a nível defensivo,
porque
não é lateral.
Exato.
Exatamente. É normalíssimo.
Não há milagres, sem dúvida.
Eu estou a dizer isso, mas tenho Frederic Orsens a jogar lateral esquerdo, porque eu penso que isso vai ser
tens o Orsens no teu... Ah, porque nós daqui a uns minutos vamos fazer um 11 combinado entre Benfica e Sporting, e eu digo já que eu também tenho Frederic Orsens a lateral esquerdo. também tenho, Alex. Acho que é inegável.
Sim.
Em relação ainda a Sporting, Alex, há aqui outra dúvida, que é quem jogará atrás de Gyökeres.
Sim.
Porque Ruben Amorim, ok, temos a lesão de Pote, sem dúvida, isso é importante. Eu acho, eu acho que vai ser Paulinho
e Trincão.
E Trincão.
Eu acho também.
Tu também achas assim? Parece-me a mim que Marcus Edwards não está, neste momento da época, num momento de forma em que já esteve. Marcus Edwards já foi muito importante nesta época, pelo desequilíbrio que traz. Por outro lado, Marcus Edwards...
Concordo.
Mais uma vez voltamos a esta tecla, Alex. Esta irregularidade de Edwards é um bocadinho... Joga contra ele.
Sim.
Quem é que está a aproveitar isso muito bem é Paulinho.
Verdade, verdade. Exatamente. Paulinho que, com 17 golos, 12 marcados
é uma
na
bela
Liga
época
Portuguesa,
de Paulinho.
Ele está a ser uma peça fundamental nesta equipa do Sporting. Mas sim, é o que eu te digo. Eu quando penso no Sporting, a palavra que eu penso, quando eu primeiro penso no Sporting desta época, é confiança.
Certo,
porque o Sporting está a perder com o Estrela 1-0 e o Sporting tem a confiança que ao jogar o seu próprio estilo de jogo, irá ganhar esse jogo.
Vai ganhar
jogo.
Aquele jogo. Não fique nervoso com o jogo. Eu também achei isso.
E isso é muito trabalho de Ruben Amorim, de 4 anos de casa.
Uhum.
Porque há 4 anos atrás, se formos olhar para trás, fazer aqui um rewindzinho, há 4 anos o Sporting
já não era
campeão há 19 anos.
E
agora o Sporting está a lutar para ganhar 2 campeonatos na era Ruben Amorim em 4 anos. Tem referências criadas pelo Ruben, uhum. Gonçalo Inácio,
Pote.
Eduardo Quaresma, Pote, Nuno Mendes, que, pronto, é de Alcochete.
Foi. Sim, sim.
Os talentos de Alcochete acreditam no Sporting.
Tu também falavas há pouco ao nove, quantos jogadores lançou o Ruben Amorim com 21 anos ou menos?
21 anos ou menos, 25 jogadores foram lançados por Ruben Amorim.
Em 4 épocas.
Estreias. Isto é louvável.
Sem dúvida.
E é o trabalho de Ruben Amorim nesta equipa.
Tu falavas na palavra confiança e é uma palavra que eu tenho usado muito também semanalmente para caracterizar esta equipa do Sporting.
Uhum.
Eu acho que este jogo do Sporting, nesta jornada passada contra o Estrela da Amadora, é o reflexo disso mesmo. Eu concordo muito contigo, Alex. O Sporting viu-se em desvantagem e nem por um momento eu senti que a equipa do Sporting beliscasse com a vantagem do Estrela. Não senti. Porquê? Há uma confiança de todos os jogadores nas ideias do seu treinador.
Exatamente.
Há uma confiança dos colegas uns para com os outros.
Exatamente.
Confiam uns nos outros.
Uhum.
E há uma confiança, e isto vem da parte mental de uma equipa que está bem, a jogar bem e a ganhar consecutivamente. E isso... Chegas a esta fase decisiva da época e isso faz-se notar. Quando começas a perder estes jogos, a equipa não panica. Não vai ter pânico. A equipa vai confiar nas suas ideias, nos seus colegas e vai à procura do resultado. E foi isso que aconteceu. E é isso que eu vejo para esta semana, que é uma semana decisiva para o Benfica e para o Sporting.
E eu tenho de exaltar isto. O Sporting-Benfica agora é uma real dúvida devido a muito trabalho de Ruben Amorim em 4 anos. Ruben merece esta responsabilidade. Não, merece...
Até este ligeiro favoritismo que se coloca, e vamos já aqui, não tem problema nenhum, pegar aqui nisto, para o... Nós estamos a gravar segunda-feira, portanto o derby da taça será já amanhã, não faremos essa análise de previsão desse jogo, mas usaremos esse jogo, Alex, é importante para o que puder vir a acontecer no sábado. E sábado, falas disso do Ruben Amorim que conseguiu trazer o Sporting para este patamar... Olha como é que são os odds da Betano para o derby. 1.93 Sporting a ganhar no sábado, em Alvalade. 3.75 empate, 3.40 vitória do Benfica.
O Sporting 100% vitorioso em casa na Liga. A Betano está a acreditar nisto.
Nesse registro.
Mas qual é o registro que faz com que isso seja uma possibilidade estranha?
Oh, Alex, belíssima ponte que fizeste agora. É porque, entrando para aquilo que é o Benfica, há aqui um registro, não desta época, obviamente, mas num histórico recente entre Sporting e Benfica, jogos em Alvalade, para o campeonato. É que desde 2013, portanto, últimas 10 épocas, não contamos com esta que vai acontecer agora, últimas 10 épocas, o Sporting apenas ganhou um jogo para a Liga em casa contra o Benfica. Foi no ano do título. Gol de Mateus Nunes, como nos lembramos, mesmo a acabar.
Se há referência para mudar isso é Gyökeres, Pedro.
Tu achas?
Eu acho. É um dos melhores jogadores que eu alguma vez vi no seu primeiro ano
não é só de reforço, não é só no Sporting, eu acho que é na Liga.
Exatamente.
No geral, do que nós tínhamos visto.
Sim, sim, sim. Eu penso que
é um impacto,
ou Enzo Fernandes
é um impacto mesmo. Eu ia dizer que é um impacto sem paralelo, não é verdade? É um impacto quase sem paralelo.
Sim.
Quase.
E eu acho que era o que eu queria pegar nisto, que é a maior diferença do Sporting da época passada para esta é o facto do Sporting agora ter muitas soluções. E na época passada, sem o Willmann, não tinham tantas opções a nível de meio-campo. E o Pote tinha de jogar no meio-campo. E que sem Gyökeres, Paulinho tinha tanta responsabilidade e não
havia soluções. Tinha a pressão toda de ser o 9 do Sporting.
E agora já há soluções em todo lado e não vieram tantos jogadores como aparenta ser, devido à forma de tantos jogadores ter melhorado, como referimos agora no início.
Alex, sem dúvida, e ainda em relação ao Sporting, dizer-te o seguinte, é que esta contratação, como nós já dissemos aqui repetidamente, porque também não há como fugir a esta questão, não só trouxe dois grandíssimos jogadores, como trouxe outras soluções para outros jogadores que já estavam no plantel.
Exato.
Paulinho está a render muito mais esta época e está a ser muito mais importante, não tendo essa pressão, que tem sempre num clube grande, obviamente, de ser o novo goleador da equipa. E, portanto, nesta sua nova função, Paulinho beneficia, marca mais, assiste mais, está muito mais em jogo, é muito mais importante para a sua equipa. E, portanto, pergunto aqui...
Falas em marcar, Pedro. Quem é que marcará a presença como titular à frente na equipa do Benfica? Isto é uma dúvida.
Eu ia-te perguntar isso.
Era o Rafa? É o Rafa não, que vai ser o titular?
Se fosse eu...
É o Tank Stead? É Artur Cabral? É Marcos assim, Leonardo?
Se dissesses, Pedro Azevedo, tu agora encarnas Roger Schmidt e és tu que decides.
Eu para não, a taça
e eu
para
não iria com esse tal ataque móvel. Desde logo, porque na minha opinião, esse ataque móvel, como a palavra diz, carece de mobilidade e eu não senti essa mobilidade, essas trocas posicionais tão acentuadas nos jogos em que o Benfica assim jogou. E portanto, respondendo muito diretamente à tua pergunta, se eu fosse Roger Schmidt, eu iria com Di Maria, Rafa, David Neres e Artur Cabral.
Para a taça.
Para a taça.
Concordo.
E se resultar...
Eu acho que vai ter que ser.
E se resultar
assim
para o campeonato. Parece-me que é importante para a equipa do Benfica, para esta última fase da época, assumir um ponta de lança como titular. Para a equipa saber como já com ele.
Eu percebo o que estás a dizer, mas eu acho que vão haver dois pontas de lança diferentes em ambos os jogos.
Tem que ser na taça.
Artur Cabral no campeonato. Mas que eu gostava, se eu tivesse essa conversa que estás a falar
Marcos
com o Roger
Leonardo.
Schmidt,
Artur
Cabral.
Eu já sabia com a
Marcos
Alex
Leonardo frente ao Sporting, porque se é preciso algo diferente para ganhar ao Sporting, é Marcos Leonardo, um dos melhores jogadores.
Dos três é o mais diferenciado.
Esta época para o Benfica, desde que chegou, desde que chegou em 2024. Tem demonstrado ser um avançado concretizador, matador, muito móvel. Já dissemos várias vezes, é o que se assemelha mais a Gonçalo Ramos.
E sem bola também.
Exatamente.
Sem bola também, até nas movimentações que faz, nas costas. E eu acho que isso pode ser um momento interessante para o Benfica.
Sim.
Principalmente no jogo do campeonato.
Sim.
É poder aproveitar alguma profundidade num jogo em que o Sporting talvez, jogando em casa, se ganhar arrumando, ganhando esse elan no campeonato e essa pontuação... essa diferença pontual maior, poderá querer assumir um bocadinho mais. Agora, Alex, há aqui uma coisa que não podemos fugir,
sim,
na minha opinião. É que o que ditar do jogo da taça, para mim, terá grande relevância no jogo do campeonato.
E mais para o Benfica do que para o Sporting.
É isso que eu ia dizer. Falo mentalmente. E falando mentalmente, falo mais para uma equipa que está com menos confiança atualmente, que é do Benfica.
Sim.
Já falámos do Sporting. Confiança é a palavra de ordem. Falando do Benfica, se o Benfica ganhar e passar no jogo da taça, chega a Alvalade, na minha opinião, com uma aura diferente. A sua equipa, os seus jogadores chegam com outra confiança a esse jogo decisivo.
E tu acreditas
e, portanto,
que
parece-me que isso é muito importante. Eu, não vamos fazer um x 2 para esse jogo da taça, mas se eu fizesse, eu acredito que o Benfica ganha o jogo
não,
da taça.
Mas tendo em conta, ganhando na taça, tu pensas que o Benfica ganha em Alvalade?
O Benfica ganhando na taça, eu penso que o Benfica não perde em Alvalade. E, portanto, o meu 1x2 para o jogo do campeonato é X.
Ah, dizes não perde, então mesmo assim
eu vou X.
Ainda, então concordas comigo, mesmo assim o Sporting é o favorito, sem dúvida alguma, a ser campeão português.
Olhando ao que estão a fazer até agora, e ao momento atual de uma equipa e de outra,
sim,
eu não, não poderia não colocar o Sporting ligeiramente à frente. Agora, há aqui uma questão, derby é derby, como todos nós sabemos, a questão mental é importantíssima e o Benfica, nós repetimos esta tecla milhares de vezes esta época, tem jogadores que num dia bom podem decidir um jogo.
Não, a única maneira que eu acho que o Sporting perde o campeonato claramente é se Gyökeres lesionar-se. O Gyökeres lesiona-se
e esperemos que
o pânico instaura-se.
E como óbvio que estamos de futebol, esperemos que os melhores jogadores não se lesionem, portanto...
E já tivemos a infelicidade de Pote lesionar-se.
Sim.
E já é um problema.
Pote, como quem nos ouve bem sabe, para mim é o jogador mais importante de toda a era Ruben Amorim, desde que chegou ao Sporting.
Gonçalo Inácio.
Pote.
Mas respeito o facto de dizeres pote.
Alex, sobre a equipa do Benfica.
Exato.
Exatamente. Eu tenho esta convicção que é, se o Benfica ganhar o derby da taça, não vamos fazer essa antevisão, não é para isso que estamos cá hoje, mas se ganhar esse derby da taça, ganha um elan diferente para o jogo do campeonato e pelo menos não perde. Consigo ver o Benfica a ganhar em Alvalade para o campeonato, já te falei desse facto histórico recente do Benfica no campeonato em Alvalade. Agora, sendo comedido, digo-te que ganhando na taça, não perde sábado no campeonato. Vou X, na minha previsão.
Eu penso que o Benfica, pronto, vai encarar estes dois jogos com muita importância, porque Roger Schmidt precisa desta motivação, mesmo estando na Liga Europa também. O Benfica é a única equipa portuguesa ainda que está na Liga
ainda
Europa.
Ainda pode ganhar estes três troféus,
ou seja,
campeonato, taça e Liga Europa.
E depois de jogar com o Sporting, vai jogar com o Marseille, ou seja, tem de fazer esta gestão de plantel de muito mais jogos.
Isto é emocional.
Isto,
é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias, obviamente.
Exatamente. E o jogador mais influente desta equipa é João Neves. Mas o que eu gosto de ver agora, nós já falámos logo que estava a começar a acontecer.
Ali a aparecer.
Agora já é um facto.
Sem dúvida.
O meio-campo é estável. Porquê? Porque é João Neves e Florentino Luís.
A dupla estável titular tem que ser esta.
Há muitas lateralizações que estão a acontecer muito porque ainda estão em progressão.
Sim.
Mas quando estiver em full
os dois,
em progresso,
os dois bem encaixados um com o outro, sim, engrenados.
As lateralizações vão ser muito menos e João Neves, o próprio João Neves, ainda não é um jogador...
Feito.
Não é um jogador feito. O João Neves não é o Luka Modric já. Mas a nível de intensidade, muito forte. A nível de duelos, muito forte. Passe, forte, mas poderia ser mais forte
é
a nível
nesse
do...
No passe para o último terço.
Exatamente.
Passe para a frente, não é?
Exatamente.
Acho que é o capítulo em que João Neves poderá, Alex, sem dúvida, crescer muito no seu jogo, porque no resto...
Mais presença ao lado da baliza. Eu acho que é preciso
chegar
isso.
Mais ao último terço.
E há de reparar, João Neves, isto é o que faz, é o que dissemos, nós dizemos que o Endrick tem uma aura. Adeptos brasileiros não conhecem João Neves também tem uma aura.
É a aura de craque.
Tem uma aura de craque.
Parece que a bola tem um ímã.
E qualquer gol de João Neves, este gol com o Chaves, foi de herói. Porque foi vital para o Benfica este gol contra o Chaves. Porque se não fosse João Neves, não haveria de ter havido gol.
O Alex.
Todos os gols do João Neves foram icónicos.
É verdade.
Todos.
Ou deram empates ou deram vitórias ao Benfica.
Ele marca de cabeça com o Chaves quando não é um jogador...
E um cabeceamento, atenção, muito difícil.
Exato.
Quase à entrada da área. Num belíssimo livro de Di Maria. Mais uma assistência para Di Maria, obviamente. Está no meu osso combinado. Do derby,
e Di Maria não teve um jogo muito forte a nível
e mesmo
individual.
Assim,
e eu aí vou dar uma nota ao Schmidt, que é, Tomás Araújo está a ser uma boa surpresa para os adeptos do Benfica, porque Tomás Araújo está de facto a ter oportunidades.
Uhum.
Eu acho que Tiago Gouveia merece mais oportunidades, porque tem sido ótimo desde que esteve. Di Maria, não, eu acho que ser titular todos os jogos, Di Maria... Chega um ponto
tu não terias
que tu
colocado
dizes,
Di Maria titular com o Chaves,
com
o Chaves
não,
para poupares para uma semana de derbys.
Somente eu não teria.
Certo, certo, certo. É a tua opinião,
um
obviamente.
Ao Sporting, e temos um jogador que Di Maria que também não sei o que é que está a acontecer, mas há muito a acontecer à volta da vida dele.
Sim, mesmo na vida pessoal e, portanto, pode
por
às
isso...
vezes não estar... Mas mesmo assim, Alex, Angel Di Maria...
É assistência, pronto.
Angel Di Maria cumpre a assistência e leva 16 golos e 3 assistências esta época. Isto são números impressionantes. E, portanto, aliás, no Benfica ele leva 15 golos marcados. Um dos golos destes 16 na época é pela Argentina, que marcou um belo golo livre. Deixa-me só dizer-te, Alex, em relação ao João Neves, que foi o MVP do jogo do Benfica, e que eu acredito que o Benfica a conseguir boas exibições e bons resultados contra o Sporting esta semana é com o João Neves a alto nível.
Ah, sem dúvida.
João Neves notabilizou-se em imensos aspectos neste jogo. Normalmente nós falamos dos passos.
Uhum.
João Neves foi o jogador com mais faltas sofridas.
Mais toques.
Com mais passos. João Neves foi. Mais cortes. Mais passos certos e mais faltas sofridas. Foi um jogador que, no momento em que o jogo do Benfica não estava a ser bom, o João Neves agarrou na bola e tentou levar a equipa para a frente. E é isso que este jogador tem, que é, não é só com a bola no pé, não é só nas movimentações, não é só no campo, é essa aura que tu falas, é uma aura que contagia o resto da equipa e a própria bancada.
Uhum.
João Neves tem isso. E, portanto, parece-me que até por isso é um jogador muito importante.
O Sporting,
Alex,
frente ao Chaves, falhou 3 grandes penalidades.
O Benfica.
Defendidos por Hugo...
O Benfica,
desculpa.
Sim.
O Benfica...
Defendidos por Hugo Sousa.
Por Hugo Sousa, antigo guarda-redes do Flamengo.
Verdade.
Por isso, foi necessário a inspiração e foi João Neves a ter essa inspiração.
Deu essa inspiração, sem
dois
dúvida.
2 penaltis de Arthur Cabral e um de Di Maria.
Olha, nós tínhamos aqui... mas já agora diz-me tu, um x2 para o jogo do campeonato. Porque eu disse aqui... Vais
Sporting.
Eu
vou Sporting.
Tu vais pela odd que está.
Eu vou pelo Ruben e o Gyökeres.
Eu vou por uma possível vitória do Benfica a acontecer no derby da taça e a dar essa motivação. E, portanto, mas não digo vitória, vou no X para já.
7 jornadas. Digam-nos as vossas previsões, ok?
Previsões para o derby do campeonato e, tendo em conta isso, o que é que vai acontecer daqui
para
frente.
E já sabem, se acertarem todas as previsões que estão no podcast a acontecer atrás, nós iremos referir o vosso nome no podcast.
Esta semana não referimos nome nenhum, Alex, porque eu já estive a ver e ninguém acertou todos. Nós também não. Nós também não. Já lá vamos à frente a 1x2. Mas eu
é fazível, é muito fazível esta semana.
Eu ganhei-te a ti ao 100, Alex.
Não,
eu fiz 2, fizeste 1.
Foi muito mal.
Olha, Alex, para fechar derby, fizemos aqui uma brincadeira entre os dois, combinámos os dois, fazermos cada um 11 combinado entre a Benfica e Sporting no momento. E, portanto, em 4-3-3, Alex.
No 4-3-3, exatamente. 4-3-3. Gosto que disseste num momento para não ter pote.
Sim, não há pote. Posso estar alucinado, não pode jogar.
Não há pote.
Queres que comece eu ou começas tu?
Então começamos os dois. Então dizemos...
Posição por posição.
Exato.
Okay.
Na baliza tens... Trubin. Defesa esquerda.
Eu vou com Orsnes.
Frederico Orsnes também.
À direita.
Dupla de centrais.
Ah, dupla de centrais. Eu vou com Gonçalo Inácio e António Silva.
Igual. À direita.
Jenny Catam.
Igual. Não, eu tenho Bá.
Tens Bá.
É, jogar a 4.
Eu vou com Jenny Catam.
Eu acho que o Bá...
Só pelo mérito, para dar mérito, eu sei que são sistemas táticos diferentes.
Gostei da moral
que
o Cheinho disse também. Eu gostei Verdade. Quando o Cheinho falou do Bá, falou logo
quando
com um relevo diferente.
Quando Bá mudou no Benfica, exatamente.
E eu concordo muito com o que
então
ele disse.
Então discordamos aqui no lateral direito. Meio campo a 3.
Sem pote. Mas também não sei se...
Nem no meio campo, nem à frente.
Eu meto Morita, Huilman e João Neves.
Morita, Huilman e João Neves.
Estamos igual, mesmo igual. Na lateral.
Na frente, Alex, os três à frente.
Eu tenho Gyökeres, Rafa, Trincão.
Pronto, eu tenho... Di Maria, Trincão e Gyökeres.
Não, eu tenho... Okay.
Tens Rafa. Fizeste Rafa. Não. Ei, não venhas...
Estão a ver
esta habilidade agora? Quero mudar agora, confio o meu. Não. Assume.
Eu vou subir o Trincão em 2024. O bom momento de forma do Trincão.
Olha, Alex, falando em bom momento de forma, nós andamos há muitos meses a falar desde janeiro. No crescimento de forma do Porto.
Ah, sim.
E, de facto, estava nesse crescimento de forma, tem agora um desaire. Alex, eu sei que queres dar esse mérito ao Estoril. Terceiro desaire do Porto, esta época contra o Estoril em 4 jogos. O Estoril esse que na Taça da Liga eliminou o Porto, eliminou o Benfica e foi à final contra o Braga. Perdeu
em 4
apenas
jogos frente ao Porto,
perdeu apenas os penaltis. Em 4 jogos contra o Porto, 3 vitórias. Tem jogadores com muito talento, desde logo, emprestados pelo Sporting.
E pelo Braga. Rodrigo,
portanto, são jogadores que estão a destacar. Eu, indo num raid muito rápido ao jogo da Amoreira entre Estoril e Porto, vi um Porto que me veio a dar esses bons sinais destes últimos meses, na primeira parte. Há uma entrada forte do Porto no jogo. Aquela dinâmica, João Mário, Chico Conceição e PP no centro-direita a funcionar muito bem, como tem vindo a funcionar e a servir para o crescimento ofensivo da equipa do Porto. O Porto, na primeira parte, tem 3, 4 bolas de golo claríssimas, não consegue materializar.
Concordo.
Podia ter ido a ganhar facilmente 2-0 para o intervalo, na minha opinião, do que eu vi. Gostei muito da primeira parte. Na segunda parte, há ali um momento, que é o momento da expulsão de Diogo Costa.
Yeah.
Erro individual repartido entre Otávio e Diogo Costa. Expulsão que dá logo em golo nesse livro, por acaso. E parece-me que a partir daí houve um desnorte, um descontrole emocional e temos um jogo completamente diferente e uma história completamente diferente. Para mim foi este o filme do jogo.
Eu concordo com muito que disseste e eu acho que muito onde o Estoril ganhou foi à base da emoção. Acho que a nível tático o Porto veio com o jogo estudado, veio com uma boa prática de jogo.
Obrigou o Estoril a ir lá para trás.
Exatamente. O que eu destaco mais relativamente ao Porto, desde esta mudança tática do 4-2-3-1, é que Otávio acrescenta muito esta equipa
também,
do Porto.
Também, bem dito.
Otávio, Pepe, isto é uma dupla de centrais que permanece, ok? Porque no início da época, ou era David Carmo,
ou era Fábio
Cardoso.
Olha,
muita instabilidade.
Como falámos em relação à dupla do meio-campo do Benfica, que era importante estabilizar, também a dupla de centrais do Porto, neste caso.
Galeno, Wendel, PP, Evanilson e Otávio. 5 jogadores do Porto podem ser convocados pela seleção brasileira um dia. Ao mesmo tempo, não
três
digo.
Três deles já foram.
Aí dizem mesmo. É porque ele é português, está a dizer 3-5 ao mesmo tempo.
Três deles já foram.
Mas têm o potencial de serem convocados, isso é um facto. E Otávio tem sido uma surpresa muito boa nesta equipa do Porto.
Sim, daí dizemos, eu falava deste erro individual repartido entre Otávio e Diogo Costa, não belisca o bom que o Otávio vai trazer ao Porto, na minha opinião.
E sai muito bem a jogar Otávio, e em situações de 1-1, defende a profundidade de uma forma com que Pepe, devido à idade, não
já
consegue.
Já não consegue. E Otávio tem essa característica, sem dúvida.
Contra o Arsenal houve muitos momentos em que Otávio, se não conseguisse aquele desarme, era crítico.
Sim.
Mas sim, muito mérito ao Estoril por este jogo que fez com
bem
o
dado
Porto.
Bem dado.
Matheus Fernandes é o jogador com mais duelos por 90 minutos na Liga Portuguesa. A Goal Point permitiu-nos ter esse dado.
O Matheus Fernandes, Alex, só para dar este parênteses,
sim,
para te validar isso, na minha opinião, ele sempre foi muito bom de bola. Está-lhe a fazer imensamente bem esta época no Estoril. Está a crescer a olhos vistos. Para mim é dos melhores médios da liga no momento. Gosto muito do crescimento de Matheus Fernandes. Tecnicamente já era muito bom e eu acho que fisicamente está a dar um salto também para outras funções que são precisas num 8.
Concordo.
E eu vejo muito bem a assumir no Sporting na próxima época.
Concordo.
Na minha opinião.
Plenamente. Matheus Fernandes,
desculpa, seguinte,
Rodrigo Gomes, Rafik Keitano, João Marques, Bernardo Vital, um ótimo central. Esta, os novos centrais do Estoril, Mangala, Vital, João Basso.
Belíssimo reforço, João Basso. Fez uma bela época no Arouca. Foi para o Santos e entretanto agora vai para o Estoril.
Isto são boas três centrais para ter. O Estoril é uma equipa que as pessoas têm de estar mais atentas.
Olha,
porque acho que se abre, tem muito por onde mexer aqui.
Falavas do Matheus Fernandes foi o jogador neste jogo com mais cortes, com sucesso, 11, e também com mais passos certos.
Exatamente.
Portanto, está a capitalizar-se com bola e está a crescer sem bola nesse momento também.
Exatamente.
Acho que isso é muito importante para a carreira dele.
E Rodrigo Gomes, na Liga, 5 golos, 6 assistências. Rodrigo Gomes e Matheus Fernandes do Sporting na próxima época, era bombástico.
Olha, e Rodrigo Gomes maioritariamente a jogar como ala num sistema de 3 atrás.
Era bombástico.
Neste jogo jogou mais à frente.
Eu sei que isto não é um episódio de transferências, mas se o Sporting vender Marcus Edwards, se forem buscar o...
Vejo Rodrigo Gomes
Rodrigo
como um bom nome para o futuro.
E o Jota Silva, bem, era o reforço de peso.
Olha, Alex, por falar em reforços de peso e em Rodrigo Gomes, éramos aqui a falar de Matheus Fernandes e de Rodrigo Gomes.
Não, eu falei em Jota Silva, como é que tens isto do Porto com o Vitória? Porque à taça cá... Mas também há taça cá no Norte.
E atenção, e há a taça e não só, Alex.
E
há campeonatos.
Jogos. E dois jogos seguidos.
É que o Porto vai jogar ao Vitória para a taça e recebe o Vitória domingo para o campeonato.
Igual,
eu vou-te já dizer aqui. Eu
igual,
tenho...
o fenómeno acontece em Lisboa e no Norte.
Jogo do campeonato, que é esse jogo que fazemos em divisão. O que é que tu achas? Porto, Vitória de Guimarães para o campeonato domingo, 1x2.
Eu vou dizer que o Porto, na taça, vai empatar primeiro.
Empata fora,
em Guimarães,
primeira mão na taça.
E na Liga vai ganhar.
Eu vou igual.
Com o gol de Jota Silva. O Guimarães venceu o Sporting até 3-2.
Atenção, Alex. O Vitória de Guimarães está num bom momento. Eu tenho o Jota Silva no meu 11.
Eu também tenho o Jota Silva porque são 33 jogos, 14 golos, 7 assistências.
E está num belo momento.
4 jornadas seguidas a marcar gol. Jota Silva há 5 anos jogava nos distritais. Agora foi convocado pela seleção.
Sem dúvida, grande mérito. Acho que é um espetáculo crescimento de Jota Silva. Gosto de ver este tipo de jogadores.
Inspirador.
Inspirador, exatamente.
Um pouco como Jamie Vardy.
Exatamente. E Jota Silva é inspirador. O nosso Grealish de Portugal.
Ah, exatamente. Eu espero que o Bernardo Silva...
Mostrou a foto de certeza do Jack Grealish. Exatamente.
Mesmo.
Bernardo, espero que tenhas mostrado.
Eu adorava ver essa reação, Bernardo. Era top.
Alex, 11 da semana. O teu, manda vir.
O meu 11 da semana, powered by Goalpoint, tenho na defesa esquerda, tenho Frederic... Ah, não.
Na baliza?
Está na baliza, não é? O meu 11 da
semana... Alex vai ser guarda-redes, fantástico.
Ah, não. O meu 11 da semana, powered by Goalpoint, tenho na baliza Luís Júnior, depois a minha defesa tenho Freddy Corstens, Gonçalo Inácio, António Silva e Costinha, uhum. Depois o meu meio-campo, num 4-4-2, tenho Huilman, David Simão a fazer um duplo pivô, com Cristo Gonzalez e Jota Silva a fazerem as funções nas alas, e dois pontas de lança, Evan Nilsson e Simón Banza. É mesmo só para os pontos, Pedro.
Mas olha, Alex, vais fazer muitos pontos, eu acho que vou fazer um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Eu vou com o 11 da semana powered by Goalpoint para esta jornada. Eu vou com Ricardo Velho na baliza, Fabiano Sousa, Kelonda Gaspar, Felipe Relvas e Francisco Moura na defesa, meio-campo a 3 com Morten Hjulmand, Tomás Andel e João Neves.
Gosto.
E o trio da frente, eu vou com os extremos virtuosos. Eu vou com Jota Silva, vou com Hélio Varela, extremo está no top de dribles na Liga Portuguesa e vou com Evan Nilsson, que vai marcar a vitória também.
Hélio Varela, treinado por Pedro Azevedo.
Já foi em dia.
Ah!
Um dia já foi. Verdade.
Por Pedro Azevedo.
Exatamente. Olha, Alex, vamos ver quem é que vai ganhar isto?
Porque sabemos quem ganha a Bundesliga já, não é, Pedro? Xabi Alonso!
Eu acho, epá, não, eu não acho. É não. Assim, é uma certeza. Acabou, não há dúvidas. Aliás, já nem sequer a odd para o Bayern Leverkusen. é tão seguro que o Bayern Leverkusen vai ser campeão alemão, malta, que já nem sequer há odd. Neste momento já só há odd para o Bayern. Está em 4,85. A do Bayern Leverkusen já não é necessária. Porquê, Alex? Basta 3 vitórias.
É verdade.
Bastam 3 vitórias para o Bayern Leverkusen ser campeão alemão.
Uma equipa que nunca foi campeão alemã, uma equipa que não ganha um título há 30 anos e uma equipa que tem um dos melhores treinadores do mundo atualmente. Xabi Alonso.
E que vai continuar.
Não há dúvidas.
Vai continuar.
O facto de Xabi Alonso diz, não, eu vou ficar mais um ano aqui no Leverkusen, mostra que acredita muito no projeto. Quantas transferências ele falhou este verão? Xhaka não falhou, Grimaldo não falhou,
não falhou
Hoffmann
nenhuma.
Não falhou, Bonifácio não falhou.
Não,
não há
falhou
por
nenhuma.
Onde falhar.
Não falhou nenhuma.
Por isso, quem diz que o Leverkusen irá falhar este verão também?
Exatamente.
Eu não sei.
E parece uma opção de carreira muito inteligente e o Xabi Alonso, de facto, demonstra que quer dar os passos certos na sua carreira. Não
exatamente.
Se quer precipitar.
E outra coisa, Pedro. Xabi Alonso, se for bicampeão com o Leverkusen depois de 3 anos no Leverkusen, e quando começou foi 17º...
Olha que antes de comeres o frango tens que o assar, não me esqueces desta do Xabi.
É a validação
a falar que um bicampeonato?
É de um grande treinador de qualidade. É a validação, porque se há época que o Xabi Alonso pode ganhar um bicampeonato frente ao Bayern de Munique, é agora. É agora, o Bayern está enfraquecido.
Ah, eu também acho.
O Bayern não tem uma opção direta para quem irá ser o próximo treinador. Um Bayern nos próximos 3 anos pode perder Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Thomas Müller e, quiçá, perder Jamal Musiala e um Pavlovic, porque sim, tens de permanecer o talento com qualidade e título.
Estás a prever uma debacle no Bayern Munique, tu?
Eu estou a prever é o Bayern Leverkusen, Xabi Alonso
a ficar
na
continuar
história
a subir
do futebol.
Por aí acima.
Eu acho que nós temos a hipótese de ter uma equipa a ficar na história do futebol.
Eu imagina, disse assim.
Imagina o Leverkusen ganhar a Liga dos Campeões. É um grande imagina. É um grande imagina.
É um grande imagina, é um imagina audaz.
É, claro, é um imagina claro. Mas estamos cá para isso.
Há uma, sem dúvida. E há uma garantia que eu tenho. É que esta equipa do Bayern Leverkusen é uma equipa de autor. Nós nunca mais nos vamos esquecer do Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Não é do Bayern Leverkusen, é do Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Isto é a equipa de autor.
Diz-me 5 médios melhores que o Florian Wirtz. De Bruyne, Rodri, Jude Bellingham, Declan Rice.
Epá, esta é a época McAllister, talvez.
Mas
é assim, falando de médios ofensivos.
Não, eu acho mesmo. Florian Wirtz...
Estás a falar médios no geral.
Seja
8, seja 10.
Olha só onde eu meto o Florian Wirtz.
Ainda bem que metes assim, que daqui a bocado já te deu uma boa. No Betan Challenge, já vais ver.
Não, é que é surreal o que está a acontecer. Alex. É surreal para mim. Mas há outra coisa. Eu acho que Xabi Alonso rejeita o Liverpool e o Bayern de Munique porque sabe que daqui a 2 anos há a porta que pode estar aberta do Real Madrid. Não estou a dizer que foi tudo para a decisão ser feita, mas foi um fator importante.
É que ele está no Bayern da Leverkusen num projeto que neste momento já está estabilizado. O Bayern é um clube que precisa de mudança porque não está a ganhar agora.
Exato.
E o Liverpool é um clube que necessariamente precisa de mudança porque o Klopp vai sair.
Exatamente.
E portanto... é um passo mais seguro manter-se no Bayern Leverkusen. Acho mesmo. Falamos de Bayern Munique, de Barcelona. São equipas, Alex...
E Liverpool.
Que precisam, sim ou sim, de um novo treinador para a próxima
100%
época.
100% vão ter um novo treinador no verão, sim.
Quem é que tu achas, assim, 3 treinadores, assim, uma shortlist a nível europeu que tu vês para estes 3 clubes?
Eu acho que há casos especiais para cada um deles.
Okay.
Eu acho que no Barça, 100% não vamos ver Thomas Tuchel, não vamos ver Nagelsmann e não vamos ver De Zerbi. Eu penso que o De Zerbi 100% não vai para o Barcelona e eu vejo muitas notícias acerca disso. Eu acho que as duas opções que eu meteria, ou que estão em
sim,
cima da mesa,
opinião,
na
claro.
Minha opinião, eu se fosse diretor desportivo do Barça, eu ia buscar o Ruben Amorim. Fica aqui, dito que eu faria isso. Então, mas o que eu acho que vai ser feito vai ser Hansi Flick, ou Rafa Márquez subir do Barça Atlético e tornar-se o treinador da equipa A do Barcelona. Ou convencer o Xavi a ficar no clube. Porque o Barcelona, nos últimos 11 jogos, Pedro... Quantas derrotas? Quantas derrotas? 0! 8 vitórias, 6 jogos sem sofrer golos, 22 golos marcados e eu não tenho dúvidas do que vou dizer. Podem dizer, ele só tem 17 anos, Alex, o Lamine Yamal só tem 16.
Não, esquece.
Mas é o efeito Pau Cubarsi. É o efeito Pau Cubarsi. O Barça não perde...
Na segurança defensiva.
E devido à forma
também...
que ele sai a jogar.
Sim, sim.
Ele tem 17 anos e tu vês o Pau Cubarsi jogar pelo Barcelona, é dos melhores jogadores em campo frente ao Nápoles. É dos melhores jogadores em campo frente ao Atlético de Madrid. Bem, só não vimos muito dele frente ao Brasil, porque ele sai e ele entra nos 10 minutos finais.
Sim, sem dúvida, Alex.
António
e
Silva do Barça, Pau Cubarsi.
Está a ter esse impacto. E o António esteve na altura quando entrou de rompante na equipa do Benfica.
Mas o Cubarsi tem 17.
Deixa-me só dizer-te uma coisa. Falas do Cubarsi, eu falo do Lamine Yamal. Esse já é para mim, já consigo dizer que é um craque geracional.
Já dizes que o Lamine Yamal geracional. É... Dizes o mesmo de Lamine Yamal como de Hendrick?
Sim.
Ai,
acho que Lamine Yamal e Hendrick... Lamine Yamal com provas mais dadas já na Europa, porque já está cá, já está a jogar no principal do Barcelona há mais tempo. Mas são jogadores de futura Ballon d'Or.
E na Liga, Pau Cubarsi tem 11 jogos, 10 a titular e 5 jogos
Alex,
sem sofrer golos.
Desde que entrou não mais saiu, a verdade é essa.
Exatamente.
Mas tu vês, eu vou dizer assim, shortlist de treinadores para irmos muito rapidamente ao título da Premier League, Alex. Shortlist de treinadores, para mim, que vão ser mais cobiçados para estes clubes que falámos aqui.
Ok.
Eu acho que Ruben Amorim está lá. O nome dele está lá.
Sim, sim.
Eu acho que Julian Nagelsmann está lá.
De Zerbi está lá.
Eu acho que Hansi Flick está lá. Deserbi está lá.
Eu acho que Flick
vai... Xabi Alonso estava, já não está.
Ah.
E há outro treinador que eu acho que pode vir a estar.
Tiago Mota.
Tiago Mota. Ah, eu ia dizer Tiago Mota, agora que fomos a Itália, lembro-me de outro.
O Inzaghi não está.
Simone Inzaghi pode
não,
estar.
Não, não, não. O Inter
Atenção,
vai renovar.
Eu acho que... Eu também acho isso. Também acho que vai renovar com o Inter, mas por mérito próprio, Simone Inzaghi poderia estar numa lista destas.
Eu, se fosse a Juve, eu ia tanto buscar o Tiago Mota. É que é derrompante com o Gian Toni.
Tiago Mota, que está cada vez mais perto do Bolonha na Liga dos Campeões. Atenção a isso.
Merecido. Merecido. Sem dúvida. O Bolonha que joga um tremendo futebol.
Ô Alex, quem joga um tremendo futebol é o meu Liverpool.
Ah, eu queria dizer só do Real.
O Liverpool vai... Temos que ir à Premier League.
Sim.
O Liverpool, sem dúvida, Alex, neste momento... Depois desta jornada, virou o bico ao prego. Porque antes, o Manchester City, nas odds todas e nas odds da Betano, estava claramente em primeiro para ganhar a Premier League, e quem está agora é o Liverpool de Jurgen Klopp, que vai... Eu digo aqui, o Liverpool... Klopp vai ser o Liverpool campeão inglês. Vai acontecer. Liverpool, eu estou a dizer, ao início de abril, Liverpool vai ser campeão. 2-12, odd para ser campeão. Manchester City, depois de empatar este jogo com o Arsenal e de ficar agora em terceiro lugar, 2-77, ainda assim à frente do Arsenal... 3-20, mas eu digo, Liverpool vai ser campeão inglês, é a despedida perfeita para Jurgen Klopp.
Ai, Pedro, eu acho que eu dou mérito aos três. Eu acho que o facto de ser uma corrida a três na Premier League...
E jogam muito os três.
Acho que seja muito interessante. Acho que o facto que o Klopp também disse, olha, é a minha última época, tem um nível mental muito
Exatamente.
Forte.
Exatamente.
E o que é que eu dou muito mais mérito é, se o Liverpool é campeão com o Endo a 6, é um mérito... gigante.
Um meio-campo todo novo.
Gigante.
Endo, McAllister e Szoboszlai é um meio-campo de Klopp. Klopp foi buscar os três.
Szoboszlai foi 70 milhões, mas McAllister
35,
Endo,
bargain. E Endo igual.
E os dois custaram 55
Exato.
Milhões. Isso é baratíssimo.
Sem dúvida.
Por isso, eu dou mérito com o facto de ser campeão. Oh, ao estar na luta como está...
Não consegues dizer que o Liverpool vai ser campeão.
Custa-me ainda dizer devido à Liga Europa. E acho que esta equipa é muito forte. Acho que os jovens têm sido muito fortes também.
E bem aproveitados, Alex.
E frente ao Brighton, houve vários momentos em que Conor Bradley e Gerald Kwanzaa foram decisivos neste
Exatamente.
Jogo.
Exatamente.
Decisivos. Mas esta equipa do Arsenal conseguiu. É um ano mais madura. É uma equipa diferente. É uma equipa que está mais próxima do seu final touch.
Ok.
E eu disse isto on off e vou dizer aqui na câmara, porque acho que é importantíssimo aos espectadores.
O que é que tu me disseste?
Foi um jogo secante, entre aspas. Não, foi secante.
Ao nível de emoção para o espectador foi secante.
Houve 957 passos, houve só 3 remates à baliza no jogo entre o Arsenal e o Man City, mas o Arsenal impediu o Man City de marcar um gol no Etihad. E isso já não acontecia há 2 anos e meio, quase 3 anos, 57 jogos seguidos. E se há um jogo que ficará na história de Gabriel e de Saliba, é este jogo mesmo. Porque Haaland foi nulificado por Saliba. Saliba, homem do jogo, e que já demonstra que deve ser um titular na seleção francesa.
Concordo
não
muito
há
contigo.
Dúvidas. Estes dois centrais são das melhores duplas de centrais neste momento no mundo.
E para
se
mim,
melhor.
É a melhor dupla de centrais na Premier de caras, neste momento. Melhor dupla de centrais na Premier.
Mas o melhor central para ti é o Virgil van Dijk.
Sim.
Ok, só queria esclarecer essa.
Estou a dizer enquanto dupla, e já agora, dar esse, acho que é o Liverpool, acho que a luta vai ser a 3, até ao final mesmo. O Arsenal está nessa luta, o City, obviamente. Para mim há aqui uma questão que é, na minha opinião, isto na comparação dos três, Klopp está a aproveitar melhor... todos os recursos que tem, inclusive os recursos jovens. Guardiola, ontem podia ter mexido com o jogo de outra maneira e não correu. Há um jogador para mim que é o Oscar Bob, que devia ser mais bem aproveitado. Ele tem esse chip de mudar com o jogo e Guardiola não está a fazer isso, na minha opinião, como Klopp está a fazer. Não confia tanto nas suas opções como Klopp confia. Acho que isso faz diferença, até na confiança do plantel todo. E acho que Arteta trouxe de facto uma coisa ao Arsenal, que é trouxe sangue quente. Trouxe um nível competitivo brutal. E trouxe, o Arsenal hoje em dia não é uma equipa macia, é uma equipa que morde o adversário.
Tem Declan Rice.
É uma equipa que vai para cima. É uma equipa, e vai para cima, não estou a dizer, futbolisticamente falando, a nível ofensivo. É não ter medo dos adversários. Com bola e sem bola. Morde os adversários. E acho que isso é muito importante. E Declan Rice, a dupla de centrais e Declan Rice são as pedras, para mim são basilares, neste Arsenal super competitivo.
Nota-se claramente a melhoria na dupla de centrais, a melhoria de um ano de experiência de Saka, de Odegaard também, e isto é tudo, está tudo a afinar, é mais uma época, mais perto. E Salah está a 3 goal involvements, um golo ou uma assistência, 3 vezes, de ter 300 pelo Liverpool.
Numa época em que, juntando os jogos todos em que teve lesionado, teve 2 meses lesionado.
O Mo Salah, não há dúvidas algumas que vai ser visto como dos melhores extremos de sempre da Premier League.
Oh, Alex,
em sete épocas.
E em 7 épocas ele vai igualar registros, os 2 melhores registros sempre na Premier League.
Surreal.
De Alan Shearer e Thierry Henry.
Surreal.
Olha, por falar em surreal, eu tenho aqui um Betan Challenge, talvez surreal para ti, Alex. Acho que é indicado para o nosso Alex.
Ah, não vou meter nada na cabeça.
Vamos lá, primeiro vou mostrar aqui, para vocês verem. Aqui está ele.
Ai, 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 ai.
O desafio de hoje da Betan é para ti, Alex, e chama-se Quem é o Melhor? Entre Florian Wirtz e Jude Bellingham.
Só os dois?
2 jogadores que tu adoras. Sim, sim. Então vamos lá. Não,
ah,
não.
Mas em cada...
Tens de escolher um deles para cada área. Eu vou-te dar uma área... Neste caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas.
Eu adoro.
E tu vais ter que escolher um e outro. E depois no final vemos quem ganhou entre Florian Wirtz e Jude Bellingham. Para ti, Alex, é a tua opinião. Eu sei que adoro os dois, mas meu caro Alex, tens de escolher. É o que é. Então vamos lá. O desafio de hoje da Betan é para o Alex e chama-se Quem é o Melhor? Entre Florian Wirtz e Jude Bellingham. Só tens de escolher um deles para cada área.
Ok.
Passe.
Passe, Wirtz.
Visão de jogo.
Agora que o Bellingham está a jogar a 10, mas mesmo assim, Wirtz.
Técnica.
Ai, o pessoal vai para cima de mim, mas Wirtz.
Até agora vai 3-0 para o Wirtz. Finta, drible.
O Bellingham é melhor que o Wirtz, mas pá, vou dizer Wirtz.
Wirtz, remate.
Ah, Bellingham.
4-1 para Wirtz neste momento. Trabalho de equipa.
Bellingham.
Velocidade.
Bellingham.
Quem é melhor?
Bellingham.
Está 4 igual.
Bellingham é melhor. Bellingham para mim está a ser o melhor médio do mundo esta época.
Ok.
Mas eu não escolheria 5 médios melhores que Florian Wirtz, como me referi. Bem, tramado.
Pronto.
Quem escolheu isto sabe que eu amo os dois.
Vamos lá ver aqui.
Eu amo.
Se fosse pelas respostas do Alex, Wirtz ganharia 4-3.
Epá, mas há ali a visão, os dois são muito semelhantes.
Ficou 4-3 a nível... Passe, visão de jogo, técnica, finta, remate, trabalho de equipa e velocidade. O Alex deu mais pontos ao Wirtz, mas ele acha que no globalidade o Bellingham é melhor.
É, exatamente. E pode jogar a 8 e pode jogar a 10. E o Bellingham é um fenómeno. Mas sim, este Betan Challenge é muito interessante.
Bom desafio para o nosso Alex.
E digam nos comentários se conhecem Wirtz e Bellingham.
E respondam vocês também a isto.
17 assistências. Mas o Bellingham, sim, é surreal.
Olha, Alex, vamos agora, para fecharmos isto, ao nosso... Um X ou dois, jornadas a destacar para estes próximos dias.
E se acertarem todos, nós iremos mencionar o vosso nome.
Esta semana, repito, ninguém acertou, portanto não mencionamos.
Ai, Chelsea United.
Chelsea Man United para a Premier League.
Empate.
Eu vou X também.
E United-Liverpool no fim de semana? Eu vou 2, Liverpool.
Liverpool 2.
Roma-Lazio.
Roma-Lazio, vou X.
Roma.
Faz Roma. Juve, Juventus, Fiorentina.
Juve.
Eu vou Fiorentina, 2.
Ah, maldade.
Borussia Dortmund, Stuttgart.
Dortmund, 1.
Eu vou X.
Stuttgart pode.
Eu vou X.
Undavo, Guirassi.
Guirassi vai marcar.
Ah, União de Berlim, Leverkusen.
2, Bayern Leverkusen.
Ah, eu achava que ias dizer 1, Diogo Leite.
Não. Vou 2, Bayern Leverkusen.
Então vão ser 40 jogos sem perder.
Vou ser 40
de Bayern Leverkusen. Eu também vou 2, Leverkusen.
Alex, resta-me terminar a dar-te um grande abraço a ti. A todos vocês que nos vão ver e ouvir
e
ao longo desta semana.
E não se esqueçam do giveaway para ver um jogo do Euro.
Não se esqueçam do giveaway, bilhete duplo para o Portugal-Chequia.
Podem dar mais uma viagem,
com viagem.
Um jogo.
Exatamente.
Meu Deus.
E já sabem, para a semana estamos cá de volta para fazermos essa análise do que aconteceu numa semana escaldante com derbys entre Benfica e Sporting e com jogaços que nós aqui falámos que estiveram aqui a passar. Já sabem, deixem os vossos hot takes também nos comentários do YouTube, no Instagram também. Participem connosco sempre, comentem, deem aquele like e eu e o Alex, para a semana, cá estaremos de volta e durante a semana a responder-vos a vocês. Até para a semana, malta, e um grande abraço a todos.
Um grande abraço, pessoal.